Depois do esquema de fraudes e crimes eleitorais praticados na eleição pela campanha de Jair Bolsonaro, revelado nesta quarta-feira pela repórter Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo, cujo título é Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, o Instituto Etos soltou uma nota em repúdio. A gente vai conversar agora com o presidente do Instituto Etos, Caio Magri. Olá, Caio, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco.
Bom dia, Caio.
Bom, e no caso agora, Caio, vamos falar sobre essa nota, né, de repúdio à interferência de empresas nas eleições presidenciais. Vocês colocaram já essa nota nesta quinta-feira mesmo, né? E eu queria que você falasse da importância, né, da participação de empresários na campanha, não dessa forma, né, como a gente está vendo, né, na campanha do Jair Bolsonaro, né, com certeza.
Pois é, Marilu, é muito grave, e grave inclusive de uma maneira diferente, a interferência do poder econômico nessas eleições. O Etos tem, nós temos trabalhado desde 2000, o Etos foi desde o início, desde 98, nós temos nos preocupado em endereçar às empresas uma agenda que, legítima, acreditamos que é legítima, de advocacy, de defesa de seus interesses, desde que sejam legítimos, na política, né? Então, só que nós sabemos que é necessário ter controle, autocontrole, autorregulação, mas ao mesmo tempo ter regras muito claras na legislação eleitoral, na legislação política de um país, de como é que as empresas se comportam. Não existe país algum do mundo onde não haja uma legislação clara sobre a participação do poder econômico e das empresas nos processos políticos, campanhas eleitorais, apoios a partidos, etc. Isso é necessário para que a gente contenha a agressividade do poder econômico sobre a democracia, né? Então, isso é fundamental. Então, desde 2000, a gente tem produzido, a cada dois anos, ou seja, a cada eleição municipal ou nacional, um conjunto de orientações para as empresas. Por exemplo, nós atualizamos a legislação daquele momento, nós fazemos uma referência a como é que se funciona em outros países, como é que as empresas, inclusive, se comportam em outros países, e sempre orientamos no sentido de que a participação é legítima, do ponto de vista da cidadania, mas necessariamente ela precisa ter algumas regras. Até 2016, as empresas podiam financiar as campanhas políticas e os partidos políticos, as campanhas eleitorais e partidos políticos. Nós sempre alertamos de que esse é e era e vai ser sempre o ovo da serpente da corrupção no Brasil, da grande corrupção. As empresas investem, é um investimento para depois ter o retorno quando os políticos estão alinhados num espaço que vai ser possível ter ganhos privados com uma agenda pública. Então, se era possível fazer as doações, nós exigimos que as empresas fossem transparentes e cumprissem a lei. Bom, terminado esse processo, ou seja, não é mais possível, nós chamamos a atenção da necessidade das empresas terem mecanismos internos muito fortes de controle sobre a possibilidade de interferir num processo político como está acontecendo agora. E o que a gente vê nesse momento é muito mais grave do que simplesmente apoiar financeiramente uma campanha. Porque, nesse momento, as empresas estão destinando recursos próprios, criando conteúdos próprios, interferindo na linguagem, atuando de forma partidária no processo político. Portanto, é muito mais grave. Do nosso ponto de vista, é muito mais grave e necessita de um repúdio de todos os empresários do bem, que defendem a democracia, que defendem o debate político, que acham importante a gente ter renovação na política, mas que ela seja feita com transparência e efetivamente democrática. Então, nossa nota, além de repudiar, nós queremos convocar as lideranças empresariais que têm compromissos com a democracia para que se posicionem de uma maneira clara, contrária a essas práticas empresariais criminosas que a gente está vendo.
Perfeito. Bom, a gente tá circulando bastante agora, enfim, também já para poder informar, né, as pessoas que o Bolsonaro, enfim, tinha declarado, né, no TSE o valor de R$1.700.000, né, o valor de campanha, e um único pacote de WhatsApp pago por empresários é de R$12 milhões. Né? É. Então, está se ocultando isso e, como você falou, é proibido, né?
Pois é, mas e onde estão as nossas instituições do Estado de controle e de punição ao desrespeito e aos crimes às regras eleitorais? É inacreditável, né? É inacreditável. O ministro Luiz Fux, quando era presidente do TSE, montou uma força-tarefa contra a fake news que não deu em nada, absolutamente em nada. Não fizeram absolutamente nada. O TSE se envolveu nas provocações do senhor Bolsonaro com relação à possibilidade de fraude das urnas eleitorais durante semanas, enquanto ele estava sendo beneficiado por bilhões de acessos e de aceleração da sua campanha feita criminosamente por empresas. Ou seja, é impressionante o acovardamento das instituições hoje no Brasil frente ao processo eleitoral espúrio que a gente está vivendo. Agora, se está assim agora, o que a gente pode imaginar que vai acontecer depois? Né? Então, se as instituições não conseguem ser efetivas, céleres, rápidas nesse processo, nós teremos um final de eleições absolutamente fraudadas. Inclusive o primeiro turno, porque nós tivemos bancadas de parlamentares que cresceram de forma vertiginosa, né? Vocês já discutiram isso aí hoje, e é uma discussão pública muito importante, baseadas todas nessa fraude, nessa ilegalidade exercida por um conjunto de empresas irresponsáveis, antipatrióticas e antidemocráticas.
Glauco.
Caio, a gente vê em relação a práticas empresariais também algo que não se via, pelo menos publicamente, há algum tempo, que são empresários coagindo funcionários, como aconteceu, por exemplo, com o caso do Luciano Hang, dono das lojas Avan, né, que falou ali, é visto num vídeo, inclusive fez pesquisas com funcionários para saber em quem eles iam votar ou não, e é visto num vídeo dizendo que caso a esquerda vencesse as eleições, ia ter que demitir 15 mil pessoas. Como você vê esse tipo de atitude e tem chegado denúncias também de outros empresários fazendo coisas semelhantes?
Não temos denúncias de outros empresários, eu acho que também a imprensa está procurando isso, mas esse caso revela uma nova forma, e essa muito grave também, como você apontou, de participação política. Nós temos que defender a participação política de todos os cidadãos. Mas utilizar o poder econômico. Nós criamos uma nova modalidade de assédio, né? O assédio político, hoje, no Brasil. De pressão, de coação sobre trabalhadores, sobre fornecedores, porque, afinal, ao colocar esse poder de coação, vai também com empresas que são fornecedoras, do tipo, só vou comprar de você se você fizer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Né? Isso é, numa escala, se você multiplicar, a destruição efetiva do espaço da liberdade, da democracia e da possibilidade de a gente ter um ambiente tolerante e desenvolvido no Brasil. Agora, o que é estranho também é a leveza da punição. O Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota dizendo, olha, não pode fazer, você está repreendido e ponto. É muito mais do que isso que teria que ser feito. E eu acho que é a hora das empresas que estão fazendo isso, sabendo dos riscos que correm. É boicote dos consumidores, é boicote dos trabalhadores, é boicote dos clientes. Precisamos utilizar o poder econômico que os consumidores têm, que os clientes têm, para poder reenquadrar uma empresa como essa. Né? Não é só a questão legal, nós temos que pensar também de que é possível pressioná-los economicamente. Trabalho escravo. Quando grandes lojas de magazine foram denunciadas por existência de trabalho escravo na sua cadeia produtiva, campanhas de boicote mundial aconteceram. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa agora. Essas empresas têm que estar comprometidas economicamente com o crime que fizeram. Né? Então, acho que a gente tem aí um processo de mobilização importante para fazer. E é muito leve, é muito, muito pouco a punição que está sendo proposta pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.
Bom, enfim, a gente está vivendo um momento histórico brasileiro dos mais infelizes, né, Caio, como você está relatando, e é importante a participação de um empresário, né, você representando aí os empresários, uma boa parte de empresários brasileiros, tendo essa postura. E é importante dizer que existem empresários que não têm essa atitude, né, que são responsáveis, não,
acho,
né? Acho que é importante também, né? É.
Acho importante marcar isso. Tem dois ou três fatos na conjuntura recente que mostram a possibilidade de uma vocalização diferente por parte de empresários. Não sei se vocês se lembram, mas há 3 meses atrás, o Jair Bolsonaro estava fazendo apresentação das suas ideias em espaços empresariais, né? Sim. Ele esteve lá na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, fez o seu discurso de sempre, né, intolerante, racista, liberal, do ponto de vista econômico, etc., e saiu meio aplaudido daquele lugar. O presidente da CNI, ao ser perguntado pelos repórteres como é que tinha sido o encontro, disse: olha, nós não temos nenhum problema com ele, presidente. O que importa é o crescimento econômico e o crescimento das nossas empresas. Essa é a mentalidade da maior parte, infelizmente, dos empresários brasileiros. No dia seguinte, o ex-presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, fez uma declaração contundente e foi seguido, pelo menos do ponto de vista de percepção, por muitos outros. A questão não se trata de quem promove ou quem deixa de promover o crescimento econômico e o crescimento das nossas empresas. O que está em jogo é uma discussão sobre a democracia e se nós queremos barbárie ou civilização. Ou seja, não dá para fechar os olhos as questões de fundo que estão sendo, que serão decididas no dia 28 agora. Né? Então não é um olhar de curto prazo, reduzido, de um líder empresarial, que a gente pode pensar de que a questão seja somente econômica. Você teve também uma manifestação importante destinada e dirigida à própria elite econômica brasileira, o Ricardo Semler, né? Onde ele trouxe o que significa viver num país autoritário, fascista, intolerante, como sua maioria pode acontecer, onde é que as famílias da própria elite vão viver, em que ambiente, né? Em que capacidade de poder se desenvolver, os filhos, os netos, a cultura, o espaço social, a diversidade, é impossível. Então, pensem bem sobre isso. São manifestações importantes que aconteceram ao longo desse tempo, mas o silêncio dos empresários é ensurdecedor, né? E nós precisamos ter um posicionamento nesses últimos dias antes da eleição para que a gente possa conseguir reverter o processo que a gente está entrando.
Muito bem. E é importante esse chamamento, né, Caio? Porque a gente sabe, por exemplo, da participação de parte do empresariado na ditadura militar, com a fundação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, também o financiamento da Operação Bandeirantes, a OBAN. Ou seja, hoje o empresariado tem que ter essa consciência de defender a democracia.
Pois é, e se não tiver uma consciência própria, que sejam pressionados de maneira bastante incisiva. Nós temos contato com uma organização alemã, que é uma organização não governamental, que reúne um conjunto de investidores pequenos e médios que investem nas empresas alemãs e que fazem periodicamente uma análise de risco socioambiental e de direitos humanos dos seus investimentos. Eles estão preocupadíssimos com as suas ações nas empresas alemãs, que estão em silêncio no Brasil, podendo reconstruir um caminho que eles conhecem muito bem, que jamais poderá ser trilhado de novo, que começou em 1933 na Alemanha. O silêncio das empresas alemãs, a conivência das empresas alemãs com a ascensão do nazismo, foi fundamental para o triunfo do nazismo no período de até 1945 na Alemanha. Portanto, olhar para isso é fundamental, e você tem toda a razão. Repetir esse modelo, e é um modelo que a gente pode estar correndo o risco de repetir, né, traz uma responsabilidade às empresas e aos empresários enorme. E eles precisam reverter esse processo.
Perfeito. E a palavra é boicote, né?
Uma das palavras é boicote. A outra é punição severa, criminal, institucional, tributária, né, a essas empresas que estão rompendo né, as regras democráticas. Existe uma possibilidade de que recursos que estão sendo investidos nessa aceleração ilegal e criminosa estejam vindo de fora do Brasil. É uma operação com recursos que estão fora do Brasil. Isso é gravíssimo. Onde é que está a Receita Federal? Né? Onde é que estão, onde é que está a nossa capacidade de identificar a lavagem de dinheiro e o fluxo de capital não tributado no Brasil? Precisamos fazer funcionar tudo isso.
Perfeito. Tá certo, então, Caio. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. Um grande abraço. E vamos ver se a gente, né, se fala até o segundo turno. Já chegou o dia, né, do segundo turno das eleições. Muitas emoções podem vir adiante. Vamos aguardar.
Muito bem. Um grande abraço para vocês e aos ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Obrigada, Caio. Falamos aqui com o Caio Magri, que é o presidente do Instituto Ethos.